Muito bem, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. Falamos com Deus, falamos através dos louvores, falamos através das orações, falamos através do clamor, falamos quando nós nos silenciamos, e agora é o momento que Deus vai falar ao nosso coração. Agora é o momento que Deus vai falar com você. E não basta Deus falar, você precisa ouvir. Apocalipse diz, aquele que tem ouvidos, ouça. Mas não é um ouvir simplesmente com o recurso que você tem auditivo. Não é só ouvir, 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 as vibrações se transformando em informações no seu cérebro, se traduzindo como palavras. Mas é ouvir no íntimo do ser. É ouvir desejoso e desejosa para que aquilo de fato comece a colocar em ordem o seu mundo interior. Fazer com que as suas estruturas, que talvez não deveriam estar te sustentando como te sustenta, sejam abaladas. E Deus reconstrua a sua história, reconstrua setores, áreas da sua vida. Essa é minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós temos olhado para o seguinte tema, encontros com Jesus no Evangelho de João. João, evangelista, ele gosta de falar de encontros. Ele percebe que uma pessoa, quando tem um encontro real com Jesus, a vida dele ou dela nunca mais é a mesma. Algo novo sempre acontece. E João, no seu evangelho, vai escolher, dentre de várias histórias, vários milagres realizados por Jesus, ele escolhe 7. E há um objetivo em escolher 7. 7 é o número da perfeição, da plenitude. Ele está dizendo, esses 7 milagres vai revelar para você o que Jesus fez na história de pessoas e o que Jesus pode fazer na sua história e a história da redenção. Começa em João capítulo 2, nas chamadas bodas de Caná, quando Jesus transforma a água em vinho. Esse é o primeiro sinal. Falamos desse milagre, que a história em si que é real, nos traz alguns pormenores, alguns ensinamentos micros, mas existe um macro ensinado por João. Os ensinamentos micros é que Jesus é um Deus festivo, de celebração. Jesus gosta de uma vida de festa. Jesus gosta de pessoas que se reúnem para celebrar a vida. E nesse caso estão celebrando o casamento. Diferente daquela percepção de um Deus carrancudo, bravo, que quer que você leve uma vida carrancuda, brava, Deus é um Deus em Cristo que participa das celebrações humanas. Deus se faz presente. Ele é Emmanuel. Nós vimos também que na pessoa de Maria, temos ali naquele texto um indicativo do que é ser uma discípula de Jesus, o que é ser um discípulo de Cristo. Maria, na sua percepção, no seu discernimento, ela vê que está faltando algo primordial para aquela celebração de casamento. Diferente das nossas festas, que a gente acaba, por questões financeiras, chamando poucos para participar, naquele tempo, quanto mais pessoas você pudesse convidar, melhor era e mais expressivo era a sua relação e o seu poder aquisitivo. E a festa de casamento não durava uma noite, mas duravam 7 dias. E de repente acaba o vinho. E Maria percebe o que está acontecendo. Enquanto as pessoas estão distraídas, Maria está observando uma necessidade, uma falta. E ela leva até Jesus. Ela compartilha aquilo com Jesus, sabendo que Jesus poderia fazer algo. Isso é o exemplo de um discípulo, isso é um exemplo de uma discípula. Depois, quando Jesus fala que ainda não é chegada a hora dele, não que ele não pudesse fazer um milagre como assim ele o fez, mas não é chegada a minha hora em termos da cruz. A redenção final, tudo aquilo que ele há de fazer, ou está consumado, ainda não tinha chego o momento. Mas Jesus vai e transforma a água em vinho. E temos Maria dizendo para os serventes, para as pessoas, fazei tudo o que ele vos disser. O princípio do discipulado é a obediência a Cristo. Eu preciso aprender a ouvir o que Cristo tem a me dizer, como foi a minha fala inicial, e obedecer, e colocar em prática. Não apenas como estereótipo, não apenas da boca para fora, mas do íntimo do coração, entendendo que o caminho da obediência é o que nos molda à imagem do próprio Cristo. Aprendemos isso. Aprendemos que essa história, quando Jesus transforma a água em vinho, quebra um paradigma construído ao longo dos séculos na história da igreja evangélica, principalmente no Brasil. com uma fala proibitiva daquilo que a Bíblia não proíbe. Falando sobre isso, que a Bíblia não proíbe em si a bebida alcoólica. Não há uma proibição à luz da Bíblia, mas há uma limitação diante desse assunto. Você não pode se embriagar. Se você percebe que isso é um mal para você, não entre, não brinque. Nós temos casos e casos de pessoas que destruíram a sua história, sua vida profissional, sua vida conjugal, sua vida familiar, a sua própria vida física, porque eram pessoas descontroladas com relação à bebida. Para esses, a grande sabedoria é dizer não, é se abster, é não se envolver. Mas se você conhece os seus limites, sabe o que é moderação, não deixe que aquilo te domine, se formando um vício na sua história, não existe nenhuma proibitiva à luz da Bíblia, porque Jesus transformou água em vinho, e não foi pouco, 6 talhas, 6 metretas que os judeus usavam para lavar as mãos no ritual de purificação, aquilo ali deu no mínimo 600 litros de vinho para continuar toda aquela festança. E como disse o mestre Sala, esse vinho era o melhor vinho que eu experimentei. Não, não era suquinho de uva, não era tangue, era vinho. Se as pessoas de repente pudessem se descontrolar, o problema não estava em Jesus, o problema não estava no vinho. O problema estava na pessoa que não tem o domínio próprio do Espírito Santo. Não sabe quais são os seus limites, não sabe quais são as suas barreiras, não sabe até onde pode ir. Falamos que esse texto quebra esse paradigma construído com uma proibição que a Bíblia em si não proíbe. Mas nós vimos que a mensagem macro é que Jesus estava inaugurando um novo tempo. Transformar água em vinho no Evangelho de João, no capítulo 1 e capítulo 2, ele faz uma conexão com Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus céus e terra. Gênesis 1. João 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Gênesis 1, 2, a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. A ideia da criação e a presença da água e o Espírito Santo se movendo. João vai falar muito a respeito do elemento água para dizer, em Cristo uma nova criação está acontecendo. Tivemos a criação do Gênesis, mas Adão e Eva pecaram e houve uma corrupção da história da humanidade. Mas em Cristo uma nova criação está despontando. Em Cristo nós somos nova criatura. Em Cristo nós somos da água para o vinho. Em Cristo aquilo que era incolor, inodoro, sem sabor, insípido, se transforma em algo saboroso, se transforma no melhor vinho, e algo transbordante. Perceba que o elemento água vai transbordando no Evangelho de João. É muita água transformada em muito vinho que vai transbordando. A mulher samaritana tem água fluindo do seu interior como um manancial, jorrando. Ou seja, em Cristo você tem uma vida em abundância. Essa é a mensagem do Evangelho de João. A vida eterna não é apenas algo do porvir, é no aqui e agora, uma vida em abundância. E semana passada vimos a história desse homem que teve a celebração do seu casamento, não sabemos quem é, dessa mulher que não sabemos quem é, mas Jesus ali esteve inaugurando o seu primeiro milagre público. Hoje eu quero falar sobre dois encontros que vão acontecer, um no capítulo 3 e no capítulo 4. Vimos capítulo 2, semana passada, hoje capítulo 3 e 4, aí você pode falar, meu Deus, esse culto vai ser muito longo, fique tranquilo, fique tranquila, que hoje eu vou apenas mostrar o paralelo, nós nem vamos ler João capítulo 3, nem leremos João capítulo 4, por quê? No próximo domingo a gente vai prestar atenção em João capítulo 3, que conta a história de Nicodemos. Aí no outro domingo a gente vai prestar mais atenção em João capítulo 4, que conta a história da mulher samaritana. Mas o que eu quero hoje trazer para você, para sua reflexão? Quando João escolhe essas histórias, inclusive essas histórias são exclusivas do Evangelho de João. Você não encontra em outras partes da Bíblia a história de Nicodemos, que está no capítulo 3. Inclusive vai aparecer apenas 3 vezes o nome Nicodemos na Bíblia, que é no Evangelho de João. No capítulo 3, quando ele tem um encontro com Jesus, por volta do capítulo 11, me fala a memória, quando Jesus já começa a experimentar uma conspiração por parte do próprio Sinédrio, Nicodemos vai se colocar contra aquela armação acusatória na pessoa de Jesus, e temos no final, quando Nicodemos vai se unir a José de Arimateia para poder sepultar o corpo de Jesus. Então esse Nicodemos aparece 3 vezes no Evangelho de João. Capítulo 4, a mulher samaritana aparece somente em João. Olha que interessante. Para Mateus, a história de Nicodemos não chamou tanta atenção assim, não que não tenha sido importante. Para Marcos, para Lucas, a história tanto de Nicodemos como da mulher samaritana não são mencionados. Mas João, quando vai formar o evangelho dele, escrevendo para a sua comunidade, para a sua igreja, ele vai organizando o seu evangelho de uma maneira que não apenas as histórias trouxessem ensinamentos micros, mas que o todo e a formação das histórias trouxessem ensinamentos macros. O que, que eu tenho a dizer para você essa noite? João, capítulo 3, conta a história de um homem chamado Nicodemos. Quando nós lemos capítulo 3, nós vamos perceber que Nicodemos já é apresentado como alguém que ocupa o cargo mais alto em Israel. Nicodemos é apresentado como chefe dos fariseus. Ele pertence a uma equipe chamada Sinédrio. Não sei quantos já ouviram falar de Sinédrio, mas Sinédrio nasce lá em Números, quando Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, presta atenção, é muita coisa para você resolver sozinho, então escolha 70 sábios, 70 pessoas destacadas entre o povo, e esses 70 mais você, 70 mais um, vocês vão julgar questões a respeito do povo. Aí é formado a corte mais alta, é como se fosse o STF da nossa época, a corte mais alta. É, temos alguns problemas no STF do nosso tempo, e naquele tempo, na Bíblia também, nós tínhamos grandes problemas com esse STF. Nós tínhamos o Sinédrio, que era responsável de lidar com questões religiosas, mas também até com questões criminais. Eles é quem determinava a execução, a pena de morte, para alguém que, de acordo com a lei, assim viesse violar. Então, nós temos Nicodemos ocupando esse espaço, ocupando o cargo mais alto, de prestígio. Ninguém tinha um cargo como esse. Herodes, quando assume o poder, ele mata todos do Sinédrio e vai dizer: agora eu quero que vocês formem um Sinédrio com pessoas que venham de fato me obedecer. Gente que vai ter uma certa, um gingado comigo, porque eu mando na coisa. Então, vocês vão colocar apenas aqueles que eu quero. E Nicodemos faz parte dessa cúpula. É um homem poderoso. Quem habitava no Sinédrio era um homem cheio de prestígios. Era um prestigiado, favorecido, intocável, temido, riquíssimo. Assim era esse homem chamado Nicodemos. E o texto de João capítulo 3 nos fala que ele foi ao encontro de Jesus, ele queria se encontrar com Jesus, porém o texto nos fala que ele foi encontrar Jesus à noite. Vai perceber esses detalhes que depois a gente vai comentar. E naquele encontro noturno, na calada da noite, com ninguém vendo, percebendo o que estava rolando, Nicodemos já faz uma declaração a respeito de Jesus, dizendo: Mestre, eu sei que você é vindo da parte de Deus. Eu sei que essa declaração é um reconhecimento messiânico. Eu sei que você é vindo da parte de Deus. A ideia de Messias é o enviado de Deus, é o ungido de Deus, o Cristo. Eu sei que você é. Afinal de contas, ninguém pode fazer os sinais que você faz se Deus não for contigo. E a resposta de Jesus é uma resposta aparentemente estranha. Ele vai dizer assim: Nicodemos, se você não nascer da água, olha de novo aí o elemento água, se você não nascer da água e do Espírito, você não vai ver o reino de Deus. Mas como assim? Eu já sou velho, eu sou idoso, eu participo do Sinédrio, eu conheço, eu até te reconheço como enviado de Deus, como Messias. Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não vai ver o reino de Deus. Mas como, sendo eu já velho, idoso, vou entrar no ventre da minha mãe e nascer novamente? Ele está sendo um pouco irônico, mas ao mesmo tempo ele está revelando não entender o que Jesus está dizendo. Aí Jesus começa a explicar Aquele que é nascido da carne, é carne. Mas aquele que é nascido do Espírito, é Espírito. Nascer de novo é nascer da água e nascer do Espírito. Vou dar uma pausa aí, porque é isso que eu quero enfatizar hoje na história de Nicodemos. Aí a gente tem o capítulo 4. O capítulo 4 já fala a respeito de uma mulher. Perceba, no capítulo 3 é um homem. Um homem de alto prestígio. Já no capítulo 4 é uma mulher. E é uma mulher marginalizada. É uma mulher que nós nem sabemos o nome. Nicodemos nós sabemos o nome. Mas dessa mulher nós não sabemos o nome. E essa mulher estava traduzindo para o nosso relógio, nosso calendário, ao meio-dia, indo buscar água no poço de Jacó. E Jesus ali estava naquele poço. E quando aquela mulher se aproxima, Jesus começa um diálogo com ela, dizendo: mulher, dá um pouquinho dessa água para mim. E a fala da mulher foi: você está ficando louco? Como você está puxando assunto comigo? Eu sou mulher, você é um homem. Tradicionalmente, nem em Israel isso pode acontecer. E outro detalhe, eu sou samaritana e você é um judeu. Não existe esse diálogo. Nós não podemos conversar aqui. Afinal de contas, eu pertenço a um povo, e agora eu vou fazer uma viagem histórica para você entender, eu pertenço a um povo que lá no tempo do pós-exílico babilônico, quando Zorobabel sai com o povo para a reconstrução, que nós saímos do cativeiro babilônico, lembra que as 12 tribos se dividiram? 10 tribos ficaram ao norte, e nós tivemos 2 tribos que ficaram ao sul. As tribos que ficaram ao norte ficaram em Samaria. E em Samaria eles começaram a absorver um tanto de religião para poder meio que adaptar a fé. Já temos ao sul, no chamado Reino do Sul, 2 tribos. Inclusive a tribo de Judá. É daí que vem o nome judeus, porque são oriundos do Reino do Sul, da tribo de Judá. Vocês falam que é no templo em Jerusalém que deve ser adorado. Mas, na verdade, nós, samaritanos, dizemos que tem que ser adorado no templo, aqui no Monte Gerazim. Vocês têm os levitas, a gente sempre busca um levita para poder fazer o sacerdócio aqui para a gente. Mas quem está com a razão somos nós, os samaritanos, não vocês. Pequena tribo, 2 tribos, Reino do Sul, judeus. Nós somos 10 tribos, vocês são 2. E com isso nós vamos ter choques religiosos. Nós vamos ter guerras entre esses dois reinos. Davi, quando conseguiu unificar aqueles dois reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul, as 10 tribos do Norte e os 2 do Sul, ele escreve um salmo que nós conhecemos, que é lindo. Inei matou vemanaim. Ou seja, ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Salmo 133. Aquele salmo foi composto por causa da união das tribos. Agora não tem mais essa divisão. Nós somos um só povo novamente. Mas no passar do tempo, novamente eles vão se dividir. E agora, quando um samaritano precisa estar num lugar que deveria encurtar caminho passando por Israel, ele dá uma volta gigantesca. Quando um judeu quer passar por um local que precisa passar pela Samaria, ele dá uma volta gigantesca. Mas agora Jesus vai dizer assim: nós vamos passar pela província de Samaria. Os discípulos não estão entendendo. Por que passar pela província de Samaria? Vai que a gente encontra um samaritano, vai que um samaritano nos toca, vai que um samaritano nos apedreja. Afinal de contas, nossa comitiva não tem cavalo, nós somos tão simples. Vai que encontremos soldados samaritanos. Jesus vai dizer assim: convém que passemos pela Samaria. E quando Jesus pede para que os discípulos vá buscar pão, ele tem esse encontro inusitado com essa mulher que vai dizer: nós não podemos desenvolver essa conversa. E Jesus vai dizer para ela: mulher, se você soubesse quem está falando com você, você é que me pediria água, e eu te daria. E ela olha e fala assim: eu estou com meu baldinho aqui para tirar a água do poço, mas e você, como você vai tirar essa água? Eu te afirmo, mulher, se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais vai ter sede, mas vai jorrar em você uma fonte de água viva. A mulher fala: quer saber de uma coisa? Eu estou cansada de ficar vindo aqui buscando debaixo desse sol do meio-dia. Detalhe, quando fala a hora sexta é o meio-dia. Lembra? Nicodemos foi que horário? Noite. A mulher samaritana, dia. Ela fala assim, então me dá um pouco dessa água para que eu não volte mais buscar. Eu estou cansado de ficar vindo aqui sozinho buscar essa água e carregando sozinha. Aí Jesus vai dizer assim, faz o seguinte, vai lá chamar o seu marido. Vai lá chamar o seu esposo. Aí ela, não tenho marido. Aí Jesus, disseste bem que não tem marido, porque você já teve 5. E agora, o que você tem, nem marido teu é. Aí aquela mulher percebe que Jesus está falando de algo que somente um profeta, o Messias, poderia saber. Que estava contando a história dos desencontros que ela teve. E agora ela disse, reconheço que tu és o profeta. Reconheço que tu és o Messias. Aí ela começa aquela grande pergunta, onde é que eu devo adorar? É aqui no Monte dos Samaritanos, na Samaria, onde as 10 tribos estão, ou é lá no Reino do Sul, ou é lá em Jerusalém. Jesus vai dizer, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é aqui na Samaria, não é lá em Jerusalém, é em espírito e em verdade. E diz o texto que aquela mulher, quando ela volta para Samaria, ela sai falando para todo mundo, que tinha encontrado alguém, o profeta, o Messias, o Cristo, que a conhecia profundamente, e mesmo a conhecendo, não a rejeitou, como rejeitada ela era em Samaria. Dito isso, eu apenas quero mostrar o paralelo que João está tentando nos mostrar, através da história de Nicodemos com a história da mulher samaritana, a história do capítulo 3 com a história do capítulo 4. O capítulo 3, na pessoa de Nicodemos, representa e aponta para os religiosos da sua época. Aqueles que conhecem a Bíblia como Nicodemos conhecia. Aqueles que pertencem aos lugares mais altos que a religião pode oferecer. Nicodemos havia chegado no lugar mais suprassumo da fé judaica. Ele pertencia ao Sinédrio, só perdia para o sumo sacerdote, mas ele estava no posto mais alto, ele era blindado pela religião, ele era favorecido por ser um religioso, mas quando ele vai ao encontro de Jesus, ele escolhe se encontrar com Jesus à noite, quando ninguém mais podia ver. Esse homem é conhecido, esse homem é destacado, a religião deu a ele uma ostentação, uma visibilidade. As pessoas aplaudiam Nicodemos pelo seu conhecimento, pela sua função religiosa. Mas quando ele quer encontrar Jesus, ele quer um encontro noturno, porque ele não quer colocar em risco a sua reputação, o que as pessoas podem vir a pensar a seu respeito. João está fazendo uma denúncia a respeito dos religiosos da sua igreja, da sua comunidade, da sua época, e que também fala o nosso coração, os religiosos que estão entre nós, os Nicodemos que estão entre nós, aqueles que não querem ter a sua reputação manchada, imaculada, são pessoas que querem ser irretocáveis, são aquelas que estão muito mais preocupadas com aquilo que os outros vão dizer ao seu respeito, do que de fato desfrutar da presença libertadora de Jesus. São aqueles que até confessam Jesus como Messias, por isso estão no âmbito religioso, por isso pertencem ao Sinédrio, por isso pertencem à igreja, por isso estão aqui essa noite reunidos, mas são religiosos, que construíram para si uma capa, que é muito mais importante manter as aparências religiosas do que de fato experimentar da liberdade que há em Jesus e ser criticado pela liberdade que há em Jesus. Um religioso, ele fala assim, em Jesus há essa liberdade, mas essa liberdade pode me colocar numa posição questionável para outras pessoas. Então, mesmo tendo Jesus, mas eu não quero viver a liberdade que há em Jesus, porque eu não quero perder meu status quo religioso. Eu não quero que as pessoas me chamem de glutão. Eu não quero ser visto com aqueles que ninguém quer ver. Presta atenção, Nicodemos é aquele que todos querem ver, e ele se preocupa da maneira que é visto. Ao passo que a mulher samaritana é aquela que ninguém quer ver, e ninguém quer ser visto com ela. Por isso que ela vai num horário que nenhuma outra mulher estava no poço, ao meio-dia. Ou iam de manhãzinha, ou iam no final da tarde. Mas nenhuma mulher ia ao poço de Jacó buscar água ao meio-dia. Nenhuma mulher queria ser vista com aquela mulher samaritana de João 4. Aquela mulher não queria ser vista por ninguém também. Mas não por uma atitude de humildade, mas porque ela carregava uma história que nos dá o ar de ser uma história sombria. Nós temos em João 3 a denúncia do espírito religioso, ao passo que nós temos em João 4 a denúncia do espírito libertino. Em João 3, nós temos uma crítica de Jesus à religiosidade moralista que se preocupa com aparência, se preocupa com estereótipos, se preocupa com aquilo que vão falar a meu respeito e querem ser mais santas do que o Deus Santo. Dentro da história do Sinédrio, dentro da história dos fariseus, dos religiosos judeus, eles criam a chamada cerca da lei. O que é uma cerca da lei? Eles criam regras que a Bíblia não trazia em si, mas eram regras que eles julgavam que os fariam mais santos do que o próprio Deus que é santo, assim deu a sua lei santa. Os religiosos, cujo nome é fariseus, e a palavra fariseu vem de ser parado, aquele que não se envolve, aquele que não se mistura, aquele que não se assenta à mesa com publicanos e pecadores, pois nós somos os fariseus, nós somos os religiosos, nós conhecemos muito a Bíblia, mas nós não queremos colocar em risco o que as pessoas pensam ao nosso respeito, para não sermos mal interpretados. Por isso que eu me encontro com Jesus à noite. Não quero me expor. Aquela mulher. O paralelo é que a gente tem um homem enobrecido pela sociedade. Ao passo que em João 4, nós temos uma mulher marginalizada pela sociedade. Se por um lado nós temos um legalista, alguém que faz de regras princípios da palavra de Deus, alguém moralista, acusatório, que pertence ao Sinédrio, que julga. Do outro lado, nós temos uma mulher marginalizada, separada, afastada e que se afastara por causa de uma história simplesmente desregrada, uma história libertina, licenciosa, pecaminosa, entregue aos seus prazeres, aos seus impulsos, aos seus interesses. Alguém que não estava nem um pouco preocupada, mas na verdade as pessoas não queriam estar com ela. E essa mulher é encontrada por Jesus ao meio-dia. Não para ser validada na sua promiscuidade, no seu adultério. Não para ser validada e legitimada no seu estado de vida desregrada, conduzida ao seu bel prazer. Mas para ser alcançada, amada, aceita e transformada pelo poder de Jesus. Da mesma forma, Nicodemos, um religioso, preocupado com a sua moral, foi ao encontro e é encontrado por Jesus, porque Jesus também quer se encontrar e ser encontrado e quebrantar o coração de um religioso. Essas duas histórias é para mostrar que o legalismo, a religiosidade, nos impede de ver as coisas mais simples. Mesmo sabendo de tantas outras coisas, a religiosidade faz com que nós ainda estejamos aprisionados numa velha vida e nós precisamos nascer de novo. A religiosidade nos mata no passar do tempo, por isso que temos que nascer de novo. A religiosidade nos faz ter um padrão moral para si e para o outro, elevadíssimo como se isso fosse expressão do Evangelho. A religião mata, a religião cega. E os religiosos têm um discurso teologicamente correto. Eles conhecem a Bíblia, mas eles não nasceram de novo. Eles não nasceram da água e do Espírito. Ao passo que aquela mulher samaritana, que nós temos, pessoas assim entre nós, pessoas que ninguém nem sabe o nome, e pessoas que nem querem ter o seu nome conhecido, porque junto com o seu nome, traz uma história, talvez horripilante, que muitos poderiam crucificá-la. Há entre nós pessoas, à semelhança daquela mulher samaritana, que preferem estar num horário que ninguém está. Há entre nós pessoas que frequentam a nossa comunidade, frequentam a igreja, mas não querem nenhum tipo de envolvimento, talvez temendo que a sua história venha à tona, e preferem viver no anonimato, escondidas, como aquela mulher samaritana assim o fazia. Mas Jesus foi ao encontro dela. E quando Jesus disse que sabia tudo a respeito dela, e ao mesmo tempo estava diante dela, aceitando, envolvendo-a, concedendo a ela vida e vida em abundância, a vida daquela mulher foi transformada. É interessante que quando nós temos o relato da vida de Nicodemos, nós não temos na sequência uma continuação de alguém transformado. Depois você lê o capítulo 3. Temos o continuado discurso de Jesus e o versículo 16, que é tão conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha essa vida em abundância, essa vida transbordante, a vida eterna, qualitativa e quantitativa. Mas nós não temos, no primeiro momento, a resposta de Nicodemos. Como que Nicodemos agiu diante daquilo? Ao passo que a mulher samaritana, quando ela experimenta do discurso da água, que era o próprio Cristo, em quem você nasce de novo, o texto diz que aquela mulher, ela volta para o seu caminho, transbordante, jorrando vida, procurando aquelas pessoas a quem ela evitava no seu dia a dia, para dizer: venham conhecer aquele que sabe tudo ao meu respeito, que disse tudo ao meu respeito, e ainda assim me amou. Eu encontrei o Salvador, eu encontrei o Messias, eu encontrei o enviado de Deus. Nicodemos o religioso, nós só vamos ter notícia da sua conversão lá mais à frente, quando ele vai no próprio Sinédrio falar: vocês estão fazendo uma injustiça com Jesus, vocês estão conspirando contra alguém que não é o que vocês estão falando. E depois ainda nós vemos a vida de Nicodemos lá no sepultamento de Jesus. Nicodemos converteu, Nicodemos nasceu da água e do Espírito, mas perceba que isso acontece mais adiante, ou vai ser revelada a conversão dele mais adiante. Ao passo que a mulher samaritana, o texto já narra rapidamente o que aconteceu na vida dela. Sabe por quê? Porque religiosos têm muito mais resistência ao agir de Deus. Eles falam do agir de Deus, eles contam o agir de Deus, mas eles têm uma resistência ao agir de Deus na sua própria vida. A transformação de Deus na sua própria vida, ao desconstruir das suas mentiras e não ter medo da luz do dia e ser tomado pelo caminho, a verdade e a vida, que é o próprio Jesus. Eles têm mais resistência, mas é muito bom saber que Cristo vence essa batalha, até com o religioso que está nele. Mas o religioso é mais cascadura. O religioso, você fala uma, duas, três, quatro, cinco, aí uma hora você fala: chega, não perco mais tempo, que é cabeça dura. Hoje nós falávamos pela manhã como que o passar do tempo, lembrando, Nicodemos é alguém já idoso, alguém que já tinha vivido várias experiências. Como posso eu ser um idoso, entrar no ventre da minha mãe? O passar do tempo vai nos inculcando algumas coisas, vai solidificando, vai construindo uma estrutura entranhada, que parece que aquele negócio não sai. Falava pela manhã de coisas simples da Bíblia. Você fala uma, duas, três, quatro, cinco. Pessoa. Aí depois você percebe. Você fala, meu Deus, como pode? A mulher samaritana, aquela mulher, quando ela ouve, o coração já se quebranta, ela já se rende ao amor da sua alma, amor que ela buscava em tantas outras coisas, ela encontra agora em Jesus, e ela já sai dali transbordando, falando para todo mundo de Jesus. Nicodemos é só lá para frente, porque pessoas que vão construindo as suas verdades absolutas, mesmo diante daquele que é a verdade, o caminho e a vida, tem as suas resistências. Mas uma mulher que já não tinha mais verdades, porque viveu tantas mentiras no passar do tempo, com tantos homens na sua história, quando ela encontra e é encontrada por Jesus, ela não resiste. Como alguém pode me amar, sendo eu quem sempre fui? Como alguém pode me amar, sabendo de mim, tudo que eu procuro esconder de tantos e todos? E Ele me ama. E Ele me concedeu essa água viva. Ele se revelou a mim. Eu fui revelada a Ele. Essa noite, como eu falei que eu seria breve, eu não sei se eu fui. Corri o risco de nem olhar para o relógio. Para dizer o seguinte, nós vamos ver no próximo domingo a história um pouco mais aprofundada de Nicodemos. Depois no outro, da mulher samaritana. Nós vamos passar um tempo nos nossos encontros, falando dos encontros de Jesus no Evangelho de João. Mas essa noite apenas como um pequeno panorama, um geralzão. Nicodemos representa uma classe religiosa, antiga religiosa, ao passo que a mulher samaritana representa uma classe licenciosa, libertina, pecadora, que se rende aos prazeres, que vai se tornando descartável no passar do tempo na mão das pessoas. São duas realidades que levam à morte. É o religioso, legalista, fariseu, e a licenciosa, libertina, pecadora. Mas em Cristo, ambas foram encontradas. Nicodemos na sua pose, e a mulher no seu anonimato. O valorizado pela religião, mas que nada de fato experimentava do que era vida, porque não havia nascido de novo. E aquela mulher, que não entendia que a água da vida estava diante dela, porque já havia bebido em tantas outras fontes, outros poços, em outros relacionamentos, falsos amores, mas agora é transformada. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Senhor, talvez essa noite haja aqui pessoas à semelhança de Nicodemos, que conhece a tua palavra, que já tem uma caminhada longa na fé, mas no passar do tempo foi se formando uma estrutura religiosa, uma estrutura que faz essa pessoa ficar muito mais preocupada com o que os outros vão dizer do que o Senhor já disse. São aqueles que estão se preocupando se vão ser taxados, taxadas como profanas, como profanos. E por isso se encontram à noite com Jesus. Não querem ser vistos, vistas com esse que é o caminho, a verdade e a vida. São pessoas religiosas, pessoas legalistas, pessoas que criam cercas ao redor da lei, ensinando como ser santo além do que o Deus Santo diz que é santidade. Mas é gente que já reconheceu o Senhor como Messias, mas precisam nascer da água e do Espírito, nascer de novo para uma nova vida, nascer a partir dessa realidade caótica que a religião sempre assim o trouxe. Aqueles, ó Deus, que vivem pensamentos proibitivos, que vivem simplesmente com negações, que Deus em nenhum momento assim o disse, assim o chama de vida. Ao passo que talvez haja mulheres, homens, à semelhança da mulher samaritana, gente que sempre viveu uma vida muito desregrada, uma vida de qualquer jeito, uma vida descartável, uma vida experimental, e já foi tantas experiências que hoje se tornaram uma pessoa escondida, isolada, amedrontada, que não quer ser vista porque teme ser vista pelo que um dia viu e experimentou na própria vida. Mas que essa noite pode também nascer da água e do Espírito, pode beber da água viva e ser uma fonte a jorrar. Que vão sair daqui homens e mulheres, olhando nos olhos de quem descartara e de quem descartou, não para condenar, não para apontar o dedo, não para usar novamente ou ser usado novamente, mas para dizer que encontrou de fato o amor da vida, encontrou Jesus e está em Cristo, está transbordando dessa vida. Manifesta-te aos religiosos, manifesta-te aos licenciosos, manifesta-te às legalistas, manifesta-te às pecaminosas, e assim estejamos em Cristo. Amém? Amém. Nós agora vamos participar da ceia. Essa ceia, ela é estendida, quero convidar à frente os irmãos e irmãs do louvor, ela é estendida para todo homem e mulher que nasceram da água e do Espírito, que nasceram de novo. É estendida para todo homem e mulher que bebeu da água viva e agora tem a vida jorrando em si, mas que luta contra a religiosidade que tenta aprisionar, e que luta contra a libertinagem que tenta aprisionar também. É para você que quer ser fortalecido e fortalecida. Assim nós participaremos, caso você queira. Quero chamar os presbíteros à frente, por gentileza. A palavra de Deus diz que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele foi traído por um legalista, um religioso, assim como ele também foi traído por uma libertina, por um libertino pecaminoso. Jesus foi traído por você, Jesus foi traído por mim. Mas ainda assim, nessa noite, noite de traição que ele poderia simplesmente desistir de tudo, ele amou até o fim, gente como a gente, e se entregou na cruz do Calvário, se rendeu no sacrifício vivo. Por isso que nós somos agora imperfeitos diante do perfeito, sendo aperfeiçoados pelo caminhar com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele pegou o pão, deu graças, partiu, distribuiu aos discípulos, dizendo: comam, esse é meu corpo que é dado a favor de vós, fazei isso em memória de mim. Semelhante modo, ele pegou o cálice, deu graças, bebeu e distribuiu, dizendo: tomem, bebam, isso é meu sangue que é derramado a favor de vós, fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e tomardes do cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Jesus está voltando, e ele voltará. Enquanto isso, a gente foge da religiosidade, foge do legalismo, foge da pecaminosidade, da licenciosidade, da permissividade, que ambos escravizam. Mas nós somos encontrados por aquele que é a vida e a libertação. Se você quiser participar da ceia, não é a mesa da Igreja Presbiteriana de Cerquilho, é a mesa do Senhor Jesus, é a sua consciência, é o seu coração. Não você que se acha bom. Se você se acha bom e digno de participar, não tome sobre si condenação. Mas se você se acha um pecador, uma pecadora, um religioso, um legalista que quer transformação,